E nós estamos aqui no estúdio com o Anderson Carvalho. Ele é consultor em marketing digital e ele viajou de bike pelo caminho de Santiago, entre a França e a Espanha. E ele vai contar um pouco pra gente sobre essa experiência. Bom dia, Anderson.
Bom dia, Michele.
E aí, tudo bem? A gente agradece a sua presença aqui no Raimundinho na Líder.
Eu que agradeço. Muito feliz, assim, de compartilhar essa experiência única, né? Um sonho de infância que eu consegui realizar.
Muito bom. E conta pra gente, como surgiu essa vontade de fazer o caminho de Santiago?
Então, esse caminho, assim, já estava no meu imaginário desde os 12 anos de idade. Quando eu li o livro do Paulo Coelho, O Diário de um Mago, né? O primeiro livro dele que ele escreveu e ficou muito famoso em todo mundo, assim, por relatar as experiências dele nesse caminho. Então, desde então, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, quando eu tiver uma oportunidade, eu vou fazer esse caminho. E que na minha cabeça era muito interessante, assim. Na infância, por uma questão mais mística e tal, né? Aí, quando você vai crescendo, você vai vendo que, no meu caso, pesquisando um pouco mais, né? As pessoas têm objetivos diferentes em traçar o caminho, né? Então, como é um caminho exclusivamente cristão, né, e basicamente católico,
uhum.
Isso a gente encontra pessoas com diferentes religiões também, né? Embora a maioria católica, mas como no meu caso, eu fiz mais para uma viagem de introspecção e de autoconhecimento, né? Um pouquinho turística também, uhum. Mas eu acabei percebendo que não daria tanto tempo de conhecer as localidades, tanto quanto pessoas que só fazem com esse objetivo turístico, né? Então, foi mais ou menos por aí.
E é interessante que eu, pelo menos, estava conversando em off aqui. Você imagina que o Anderson fez esse percurso entre a França e a Espanha de bicicleta e fala, o cara é preparado, é acostumado a andar de bicicleta. Porque eu, por exemplo, pelo menos 3 vezes por semana eu venho trabalhar de bike, né? E ele estava conversando aqui com a gente, contando que você não era, né, até então, um ciclista assíduo, né? Mas você houve toda uma preparação, né, Anderson? Desde do momento que você decidiu, que você se programou para fazer, você começou uma preparação. Conta pra gente como é que foi essa tua... esse teu encontro com a bike primeiro, a tua preparação, até você chegar lá. Porque não é um caminho que não é de um dia pro outro. O cara fala assim, vou fazer esse caminho, pegar uma bicicleta e fazer, né? Tem todo um desgaste físico que tem que ser muito bem preparado com antecedência, né?
É verdade. No meu caso, eu gostaria muito de ter feito a pé, que é o padrão, né? Eu vi poucas bicicletas pelo caminho. Mas como eu tinha pouco tempo, né? A pé, pelo que eu li, as pessoas faziam em média com 40 dias. E eu tinha menos que 30, porque eu fiz um pouco... em Paris, eu visitei alguns lugares e tal com a minha namorada. Então eu não tinha tanto tempo assim para executar o caminho. Então eu decidi fazer de bike, porque pelo que eu li as pessoas faziam em 2 semanas, um pouquinho mais, né? Menos que 20 dias. Então eu comprei a bike, eu viajei em maio de 2014, eu comprei a bike em dezembro mais ou menos de 2013, comecinho de 2014, janeiro. Então eu me preparei durante 4 meses, um pouquinho mais que 4 meses, né? Mas não foi aquela preparação de atleta, assim, foi aquelas pedaladas de finais de semana. Até porque as pessoas que fizeram o caminho disseram que não precisa ser atleta, né? Você tem que ter força de vontade mesmo. E obviamente que sim, eu não imaginava que eu conseguiria me superar nesse sentido, mas quando você quer, você dá conta, né?
E assim, além da sua preparação física, Anderson, você teve alguma preparação mental, assim, emocional?
Então, a questão dessa preparação mental, eu imaginava uma coisa e cheguei lá e a realidade foi diferente, né? Eu gosto muito do budismo, né? Da meditação. Então, eu imaginava que lá eu teria tempo para sentar, para meditar, para curtir um tempo de reflexão, né? Mas isso, se parar para isso, você não consegue chegar no seu destino a tempo, né? Então é tudo muito corrido, você tem que pedalar bastante.
E aí, não deve ser fácil passar todo esse tempo sozinho, né?
É. E assim, o que eu percebi é que essa meditação, ela deveria ser feita enquanto eu pedalava, né?
Uhum.
Porque é o que você falou, a gente fica sozinho, não tem com quem conversar. Apesar assim, eu conheci uma americana e um holandês que pedalaram comigo durante 4 dias. Mas depois, por opção minha, eu me despedi deles e continuei o caminho sozinho mesmo, nessa pegada mais introspectiva, né? Então, enquanto eu pedalava em média 7 horas por dia, então ali você tem tempo para pensar na vida, para pensar em você, né? No que você faz de certo, no que você faz de errado, uma vez que você está fora da sua rotina, né? Uhum. Diária. Então, um efeito interessante que assim, eu me provoquei foi, que eu nunca tinha sentido, foi perder a noção de tempo. Eu não sabia muito bem que hora era do dia, nem o dia da semana. Então isso para mim foi maravilhoso, porque eu realmente e literalmente me desconectei da rotina e tive tempo para mim mesmo. Uma coisa assim que eu nunca tinha tido na vida, porque foi o primeiro período de férias que eu conquistei foi esse, né? Então eu já fui para uma viagem profunda dessa, assim, foi bem legal.
E assim, como foi o seu planejamento financeiro, assim? Como você planejou, por exemplo, onde você ia dormir, os locais que você ia ficar? Você fez tudo isso antes, claro, né? De pegar a estrada, né?
Isso. Bom, basicamente planilha, né? Jogava tudo lá, mais ou menos os dias, o que eu poderia gastar com alimentação e com hospedagem, né? No caminho você tem o menu do peregrino, que ele te dá direito a uma entrada, o prato principal e a sobremesa, né? E o mais legal, vinho à vontade.
Nossa,
então,
que beleza!
Então você come bem lá por 10 euros, né? E para hospedar eu li bastante, assim, que tinha... eu ficava em albergues,
uhum,
né? Alguns com doação, você doava o que você podia, e outros na média aí de 5 euros a 10 euros, né? Então eu fiz um planejamento basicamente em cima de 15 a 20 dias, com um pouquinho de sobra, caso eu precisasse de alguma coisa urgente, né? Mas cheguei lá e não foi nada do que eu imaginei, por quê? Você pedala, e aí quando o seu corpo diz que você precisa parar, você precisa parar. Então, no vilarejo que tinha um lugar para dormir, eu já parava e para descansar, né? Mas teve dia, por exemplo, que eu pedalei, cheguei num lugar e não tinha lugar para dormir.
Uhum.
Então, eu passei pelo próximo, não tinha também, pelo próximo não tinha, e lá pelo quinto eu encontrei um lugar para dormir. Então, esse foi o meu recorde, que eu pedalei 100 quilômetros em um dia só.
Nossa!
Né? E tive que me hospedar num lugar um pouco mais caro.
E é uma viagem que é acessível ou ela é muito cara, assim, de se fazer?
Então, a dica que eu dou é comprar passagem com muita antecedência.
Uhum.
Então, você pesquisar com amigos ou na internet um valor que você consegue pagar. Hoje em dia você tem sites que você cadastra esse valor e o teu período que você quer viajar, e ele te manda um e-mail quando a passagem chegar nesse patamar, né? Então, conseguiu comprar passagem, o resto você se vira. No
uhum.
meu caso, eu fiz freelance, eu me virei, fui juntando uma grana até conseguir ir.
E me diz uma coisa, e bagagem? Como você fazia na bike, assim?
Então, outra coisa que eu me surpreendi, né? Porque a gente dá tanto valor à roupa aqui, né? Mas não em cima daquilo que você realmente precisa. Lá eu tive que doar a roupa 2 vezes, por conta do peso, é muito peso, né? Então, eu levei 2 alforges... e comprei uma bolsinha lá que você coloca no bagageiro da bike. O bagageiro é a garupa da bike,
uhum.
né? E basicamente as roupas de pedal, elas são leves, né? Então eu tive que doar jaqueta, esse tipo de coisa, assim, calça jeans, né? E aí eu levei só o essencial mesmo. E aí no final da viagem eu embalei a bike daqui e embalei ela para voltar de novo numa caixa, né? Colocava tudo junto nessa caixa grande. O que foi bastante difícil também para manejar nos aeroportos, né? Mas No final da viagem eu tive que comprar roupa, né? Porque eu despachei e não ia ficar andando com roupinha coladinha em Madrid, né?
Ô Anderson, esse percurso entre a França e a Espanha, que você pedalou o caminho de Santiago, quantos quilômetros que ele dá no total e qual que era a sua média diária desses? Você falou que fez em 15, 16 dias?
Isso.
Qual que era a sua média diária de pedalada?
Então, não dava muito para fazer média porque o terreno assim, ele é muito acidentado, né? Então, quando você pedala só em asfalto, você faz uma média boa, porém, se não tiver muita subida, né? No meu caso, o dia que eu pedalei menos foi o primeiro dia. Eu pedalei nada. Na verdade, eu fiz 26 quilômetros, a maioria empurrando a bike, né? Porque era uma cadeia de montanhas, que é logo no comecinho. Eu comecei o caminho em Saint-Jean-Pied-de-Port, que é a origem mais tradicional, né? Que começa na França. E terminei em Santiago mesmo. Então, esse dia, como eu só empurrei, eu fiz 26 quilômetros em 7 horas. E o dia que eu mais pedalei foi esse que eu não achava lugar para dormir, né? Que foram 100 quilômetros. Então, o
percurso é o total é de
800 quilômetros, se você fizer de carro pela rodovia. No meu caso, eu fiz em 850, porque eu preferia mesclar, né? Entre a parte que o pessoal faz caminhando, que é terra, pasto, asfalto, pedra, tem todo tipo de terreno, né?
E Anderson, em algum momento da sua viagem você pensou em desistir ou se arrependeu?
Vários. Me arrepender não, mas desistir assim, porque eu via as pessoas que dão aquele truque, né? Leva a bike ou aluga lá e aí faz um trecho e depois vem uma van, recolhe você e a bike e leva até a outra cidade, né?
Sim.
Dá só tempo de tirar as fotos, só.
Postar no Instagram.
Meus amigos até hoje falam que eu não fiz de bike. Porque só tem foto parado, né? Não tem foto pedalando. Mas é mais ou menos assim. Quem decide fazer a pé ou alugar essas vans também tem essa oportunidade aí de se locomover dessa forma.
Certo. E com relação à gastronomia, comida, o que você costumava comer? Uma coisa que você gostou? Tem alguma coisa que te marcou?
Sim. O que mais me marcou foi a falta do arroz e feijão. Eu não imaginava assim, o quanto é importante para a base da alimentação, né? Porque o resto é complemento, né? Uhum. Então, isso não é comum lá. O que eu comi parecido foi um arroz cubano, que tinha no meu sexto dia de pedal. O restante, a base deles, mais ou menos a batata, né? De carboidrato. E carnes variadas, né? Salada é bastante comum também. Mas a base deles não é o arroz e feijão que a gente tem aqui, né? São outros tipos de carboidrato.
Sim, e qual o lugar mais legal que você passou durante a sua viagem? Assim, mais bonito que...
Bom, enquanto... o caminho ainda está passando pela França, em termos de paisagem é o que é mais bonito, assim, na minha opinião, por conta justamente dessas montanhas, e o verde ali é um pouco mais intenso, assim. À medida que você vai entrando pelo norte da Espanha, a paisagem vai mudando um pouco e vai ficando mais amarelada, né? Você vai modificando a vegetação. Eu acho que de experiência assim, mais bacana foi em Tos Santos, né? Que eu, apesar de não ser religioso, eu conheci um albergue franciscano, né? Foi muito legal, assim, todo mundo parava para limpar, para fazer o jantar, para arrumar a cozinha, né? Todos dormindo no chão, colchão um do lado do outro, né? Muito simples o lugar. E depois uma oração em que cada um fazia na sua própria língua. E uma prece para os peregrinos que ainda estavam por vir e aqueles que tinham partido no dia anterior, né? Isso em termos de experiência, assim, não diria espiritual, mas de introspecção foi mais marcante para mim.
Certo. E você planeja fazer outras viagens de bike?
Sim. Sim, eu ainda não tenho o roteiro definido, né? Mas a bike ela ajuda muito que você consegue percorrer uma distância maior em um tempo menor, né? Então ajuda bastante nessa questão.
Você tem algum, já tem algum, uma escolha já, ou ainda você tá algum destino já em mente?
Eu gostaria muito de fazer alguma coisa aqui no Chile, né? E também na África e Ásia.
Bacana.
Eu tenho vontade de conhecer a Índia, talvez percorrer alguns caminhos que Buda fez, né? Há 2.500 anos atrás aí. Aqui também no Chile, fazer o deserto, né? E alguma região mais inóspita, assim, que não tenha tanta parte turística, né? Mas é importante a parte cultural. Eu gosto de vivenciar a cultura local e entrar na rotina das pessoas, assim, do local, né? Os nativos.
Eu tava pensando aqui, o teu sonho surgiu da literatura, né? De você ler o Paulo Coelho. E você pensa em o que muitas pessoas fazem, quase que é também transformar em literatura essa tua experiência, escrever um livro, algum tipo de registro mais...
Sim. A gente tem aqui um Rio Pretense que escreveu, né? Ele fez o caminho a pé e lançou esse livro. Mas de bike eu tive muita dificuldade, não encontrei nenhum livro específico, né? Achei aí até uma oportunidade... Então eu estou escrevendo, eu já tenho em média umas 40 páginas aí escritas. Gostaria até de aproveitar e convidar o ouvinte a acessar o meu blog, tem bastante coisa. Eu fiz um diário, né? Coloquei todas as fotos lá também, que é andersoncarvalho.pro de professor.br. Então lá tem algumas viagens que eu fiz para a Europa e por aqui pelo Brasil também, e esse relato do Caminho de Santiago. Então eu pretendo lançar um livro. Eu ainda não sei quais as dificuldades, não sei se é fácil ou é difícil, mas pelo menos o material eu já estou construindo aí, sim.
E Anderson, a gente quer agradecer a sua presença aqui no Raimundinho na Líder. E esperamos que você viaje bastante com a sua bike. E para finalizar, queria que você deixasse algumas dicas para quem pensa em fazer o que você fez.
Certo. Bom, basicamente eu vou repetir o que eu falei. Compre a passagem, que o resto dá certo. Compre com antecedência, que você consegue um preço mais acessível, né? Por exemplo, eu acabei de comprar uma passagem para Portugal, que estava na média R$2.700. Então, no dia que eu encontrei ela por R$1.700, eu já tinha que estar com o dinheiro na mão. Então, eu fui lá e comprei. Então é isso, reserva um dinheirinho para poder comprar a passagem num preço bacana e o restante você vai juntando, mas com bastante antecedência. Planilhe tudo, né? Faça uma pesquisa do quanto você vai gastar de alimentação e hospedagem por dia. Se você tem preferência por hotel, por albergue, por hostel, esse tipo de coisa faz bastante diferença na questão de custo, né? E acho que é planejar, porque assim, o pontapé inicial, quando você compra a passagem, depois você é obrigado a viajar para não perder o dinheiro. Uhum. Então, além do estímulo psicológico, da vontade de conhecer o lugar, você tem um estímulo financeiro, que é para não perder essa grana, né?
Comprometido.
Então, pesquise bastante. Tem bastante blog, né? Bastante lugar, igual o próprio site do Raimundinho, bastante dica. Eu acho que é isso.
É isso, Anderson. Brigadão. A gente agradece muito a sua presença aqui e boas viagens para você.
Isso aí. Obrigado pela oportunidade, tá? Michele, o Josiel, o Hamilton aqui, o pessoal da Líder FM. Muito obrigado.
Lembrando pro ouvinte que essa entrevista com o Anderson vai estar no podcast do programa Raimundinho na Líder. A partir de segunda-feira já está no ar. Ela entra no liderfm.com.br, vai estar na íntegra e também no site raimundinho.com.br.
Muito bem, 8:36 agora.